Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Aprovado há 6 anos pelo Congresso Nacional, o Estatuto do Idoso não só ampliou os direitos das pessoas com mais de 60 anos, como também instituiu penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. A Lei 10.741, de outubro de 2003, garantiu ao idoso, por exemplo, atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde e proibiu reajuste indiscriminado das mensalidades de planos de saúde das pessoas nessa faixa etária. Desde a entrada em vigor da lei, as pessoas com mais de 65 anos passaram a ter direito ainda a circular gratuitamente em transportes coletivos nas cidades. E os idosos de baixa renda com mais de 60 anos têm garantidos 2 lugares para fazer de graça viagens interestaduais. E desde 2003 também, quem agir com negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão contra os idosos pode acabar na cadeia. Mas será que esses direitos estão sendo mesmo respeitados? E os idosos, eles estão conscientes de quais são os seus direitos e como fazer para colocá-los em prática? Eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Fique por Dentro da Lei de hoje, nós vamos falar sobre o assunto com a doutora Sandra Julião, da Promotoria de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Na conversa, nós vamos responder dúvidas das ouvintes Tânia Dias Labre, de Lizarda, no Tocantins, e de Zilmara Soares Lustosa, de Alto Parnaíba, no Maranhão. Acompanhe a entrevista. Bom dia, doutora Sandra.
Bom dia, Maria Lúcia.
Nós temos aqui perguntas de ouvintes relacionadas a direito dos idosos. Quais são os principais problemas que o idoso tem enfrentado de desrespeito aos direitos? Eu sei que a senhora vai falar mais de Brasília, né?
É,
mas quais os direitos que a senhora sente que estão sendo mais desrespeitados?
Eu vou falar mais de Brasília, mas eu sinto que por todo o noticiário nacional, essa é uma questão que não se resume só ao Distrito Federal. Me parece que a questão do desrespeito dos motoristas de ônibus ao idoso é uma questão nacional, uma questão que a gente ainda precisa trabalhar na base da educação mesmo, para que a gente consiga alcançar um resultado. Nós já temos um avanço muito grande na legislação a partir do Estatuto do Idoso, que foi a criminalização dessa conduta, que é a discriminação da pessoa idosa quando ele tenta ter o acesso ao transporte público coletivo e não consegue. Por alguma razão, ou no embarque, no desembarque, ou pela exigência de carteiras ou tipo de comprovante diferenciado, além da carteira de identidade.
Ou porque simplesmente o motorista arranca quando vê que vem uma pessoa idosa.
E a pessoa sofre uma queda. Qualquer atitude desse tipo, essa conduta é criminalizada como discriminação no artigo 96 do Estatuto do Idoso. E isso já foi um avanço. Quer dizer que a pessoa que se encontrar nessa situação pode ir direto à delegacia. Eu faço aqui uma ressalva de que essa pessoa deve ter sempre uma testemunha, porque nós estamos tratando de crime, isso é importante. Uhum. Não basta ter a palavra de uma pessoa contra o outro, porque nós não vamos conseguir a condenação no final. Existe uma pena que é de reclusão de 6 meses a 1 ano, uhum, para esse motorista que desrespeita o idoso no embarque e desembarque de transporte coletivo. Mas nós imaginamos que não é só penalizando que nós vamos conseguir mudar essa história, né? Eu imagino que nós temos que fazer campanhas e que isso deve partir mesmo da mudança cultural, uhum, né? Mas essa é realmente uma das grandes reclamações, das maiores incidências aqui em número de reclamação. Uma das outras reclamações é com relação à violência na própria família. Uhum. Nós também estamos vendo que a família está, a partir de uma falta de políticas públicas, ela está cada vez mais desestruturada, por falta de apoio na educação, por falta de oferecimento de trabalho, enfim, a família se vê num vácuo. E com isso, uns vivendo sob as expensas dos idosos, acabam que aplicam os rendimentos dos idosos de uma forma que não ajudam e dilapidam o patrimônio dos idosos. E muitas vezes acabam que vivem numa situação de conflito, de permanente agressão mesmo, muitas vezes física. porque são muitas vezes dependentes de drogas, dependentes de álcool, aquela convivência fica realmente muito conflituosa e o idoso, que é pessoa vulnerável naquela família, sofre bastante porque não tem condições de reagir.
Pois é, como a senhora falou, muitas vezes, exatamente por essa vulnerabilidade, ele não tem a quem recorrer, às vezes assim, ele até sabe a quem recorrer, mas não pode. Então é importante a gente lembrar aqui que também um vizinho tem o dever, pelo Estatuto do Idoso, de denunciar, não é isso?
Isso mesmo. A gente recebe aqui na promotoria muitas reclamações e denúncias de pessoas afins, que são os vizinhos, amigos, pessoas que acabam fazendo parte daquele que deveria ser, né, do familiar, e acabam fazendo reclamação em nome do idoso. E muitas providências são tomadas a partir dessa notícia trazida por vizinhos, sim. Isso acontece bastante. E todos nós, como você disse, temos realmente a obrigação de zelar pelos direitos dos idosos a partir do estatuto, sim.
Aí essa pessoa, ela deve procurar a delegacia?
Eu tenho orientado as pessoas que chegam aqui na promotoria, quando se verificar em caso de violência, no caso de discriminação, no caso de ameaça, que vá direto à delegacia para encurtar o caminho. Em outros casos, como o caso de abandono em hospital, de uma dependência do idoso de alguma instituição, ele deve se dirigir ao Ministério Público do local. Em Brasília, nós temos a Central Judicial do Idoso e a Promotoria do Idoso.
Isso é importante, né, lembrar que o promotor tem a obrigação de sair em defesa desse idoso.
Isso é, inclusive, uma determinação constitucional. Pode não haver uma promotoria especializada, mas mesmo que não haja a promotoria especializada, é função do Ministério Público a defesa do direito do idoso.
E até, eu imagino que a promotoria preste esse serviço de orientar.
Nós fazemos esse trabalho aqui de várias maneiras. Nós temos uma revista que esclarece várias situações, tem a Central Judicial do Idoso, que faz o atendimento das reclamações, encaminhamento, e estamos fazendo também um trabalho junto aos órgãos do governo, que na verdade que são os encarregados de fazer essa orientação. Os idosos e as pessoas que devem ter contato com os idosos, elas sentem uma falta muito grande de onde se dirigir para ter informações a esse respeito.
Outra dúvida é da ouvinte Tânia Dias Labre, de Lizarda, no Tocantins. Ela gostaria de saber se os idosos de mais de 65 anos são obrigados a pagar a passagem de ônibus. A gente sabe que eles não precisam pagar a passagem. O que exatamente diz a lei sobre o assunto?
Nós temos dois tipos de isenção de passagens de ônibus. Passagem urbana, e aí o idoso tem o direito ao passe gratuito e não precisa de apresentar nenhum documento especial.
Mas para andar na cidade, ela não precisa de ter uma carteirinha, nada?
Não, é apenas a comprovação da idade, que é de 65 anos, se faz pela carteira de identidade. Se isso for exigido, a pessoa pode inclusive ir à delegacia, porque está havendo uma restrição do direito, uma discriminação. Agora, outra questão é quanto às viagens interestaduais. As empresas de ônibus, elas devem reservar dois lugares para que os idosos viajarem gratuitamente nos ônibus que fazem viagens interestaduais. Aí sim existem alguns requisitos. Ele precisa comprovar ter 60 anos ou mais e ainda ter uma renda igual ou inferior a dois salários mínimos. E ele deve solicitar, além disso, o bilhete da passagem com antecedência mínima de 3 horas da viagem. Além disso, as empresas também têm que dar o desconto de no mínimo 50% da passagem nos demais assentos do veículo, se o bilhete for comprado até 7 dias antes da viagem. Então vamos supor que aqueles dois assentos gratuitos já foram vendidos, mas ainda há 7 dias antes para a viagem ocorrer e ainda tem idoso que comprove essas condições, então a empresa tem que conceder o desconto no mínimo de 50% da passagem. Para comprovar essa renda, o idoso pode fazer através da carteira de trabalho ou pode fazer através do contra-cheque, pode fazer através do carnê de contribuição do INSS, enfim, qualquer documento que tenha fé pública.
E a quem esses idosos devem recorrer se a empresa não estiver cumprindo a determinação legal e se negar a reservar o lugar ou vender a passagem com desconto, caso os dois lugares já estejam completos?
Em primeiro lugar, deve recorrer ao fiscal da ANTT, que deve estar na rodoviária, porque na rodoviária perto dos postos de venda dos bilhetes, deve haver sempre um fiscal da ANTT. Entretanto, se ele não for encontrado por alguma razão, ele pode recorrer ao Ministério Público do local, né? Se for uma cidade do interior, ele vai ter que recorrer ao fórum para encontrar o promotor do local.
E é qualquer empresa, qualquer tipo de transporte que está sendo cobrado?
Todas as empresas têm, a menos que elas tenham alguma liminar judicial que comprove que foi concedido pela justiça essa isenção.
Agora a gente tem aqui uma outra pergunta da Zilmara Soares Lustosa, de Alto Parnaíba, no Maranhão. Ela diz que seu marido tem 63 anos, há 12 trabalha em uma fazenda, mas nunca assinaram a carteira dele. Ela quer saber quais os direitos do marido.
Essa eu vou me reservar a dizer o seguinte, que com relação a cada um dos direitos trabalhistas, é importante que ela procure a Delegacia Regional do Trabalho do local para saber, porque ele tem direito a todos os direitos trabalhistas. Tá certo?
Uhum.
Só que ele precisa comprovar o tempo que trabalhou. E a ressalva que eu faço é que, infelizmente, o prazo de prescrição, ele acaba acontecendo e ela só vai poder reclamar o período de 5 anos. Então, apesar dele ter trabalhado 12 anos, ele só vai poder reclamar direitos contido num período de 5 anos. Mas ele tem direito a todos os direitos trabalhistas, como férias, 13º. Esses são alguns dos exemplos. Mas é bom que ele se dirija à Delegacia Regional do Trabalho, né, para poder regularizar a situação.
A Zimara conta também que moram na mesma casa há 49 anos e que há pouco tempo apareceu uma pessoa dizendo que havia comprado o lugar e que por isso ele era dono do imóvel. A quem ela pode recorrer nesse caso?
Nesse caso, eu acho que é importante que ela tenha os documentos e procure a Defensoria Pública para ela poder se defender. Se ela tiver a documentação em mãos, nada vai poder acontecer. Se a pessoa que está dizendo que já morou no local apresentar a documentação, essa documentação vai ter que ser confrontada.
Pelo que eu entendi aqui, ela não deve ter nenhum documento da casa, só que ela mora lá há 49 anos, quer dizer, quase 50 anos. Ela teria algum direito?
Ela tem direito, sim, mas ela vai ter que reivindicar esse direito em juízo.
Tem que procurar um defensor público.
Ela tem
público.
Que procurar um defensor público se ela não tiver condição de pagar um advogado. O direito dela vai ser a partir da posse mansa e pacífica que ela teve, sem ninguém ter contestado essa posse. Então, por isso, ela pode ter realmente o imóvel declarado como sendo
uso
dela. Capião. Isso. Muito provavelmente uso capião. Mas ela vai ter que ter esse título avalizado em juízo.
Muito obrigada pela entrevista, doutora Sandra.
Eu que agradeço, Maria Lúcia.
Até logo. O Fique por Dentro da Lei termina por aqui. Hoje nós esclarecemos dúvidas sobre direitos dos idosos com a promotora Sandra Julião, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O programa de hoje teve reportagem, edição e apresentação de Maria Lúcia Sigmaringa. Trabalhos técnicos, Fábio Calisto. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei. Uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio.